Hoje nós vamos falar sobre heresia e doutrina, como lidar com doutrina e heresia, professor Sayão. E vamos começar tentando definir o que, que a Bíblia diz que é doutrina. Em Filipenses 1:27, o apóstolo Paulo diz que não importa o que aconteça, é necessário permanecer firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, ou talvez outra tradução poderia ser a fé do evangelho. Como podemos definir essa fé evangélica?
André, diferente de outras propostas religiosas, nós vemos claramente na tradição judaico-cristã que Deus se revela através da sua palavra. Isso quer dizer que existem diretrizes, ensinos, propostas de vida que nos chegam através de ensinamentos que podem ser compreendidos. Esses ensinamentos, essas diretrizes de vida, nós vamos chegar, vamos dizer, a uma perspectiva completa disso no Novo Testamento, no ensino de Jesus e dos seus apóstolos autorizados, que tem a ver com a doutrina. A doutrina é o caminho correto do entendimento desse ensino de Deus. E eu sei que hoje em dia tem muita gente que fala, não, o que é importante é a intenção, o importante é o coração, o importante é a sinceridade da pessoa, mas veja bem, se você pega esse tema errado, com toda a sinceridade, você vai enxergar no destino errado. Então não é assim, né? A Bíblia tem coisas fundamentais, essenciais, das quais nenhum seguidor de Jesus pode abrir mão. Porque senão, André, qual é o problema? A pessoa já não está mais seguindo Jesus, não está mais seguindo aquilo que Jesus deixou como verdade de Deus, está seguindo a sua própria cabeça, seguindo, sei lá, o caminho de outra pessoa, né? Por isso, a boa igreja cristã saudável, ela valoriza e se preocupa com doutrina.
E aí, a pergunta que eu acho que fica é o lutar unânimes. Então, a gente sabe, doutrina é aquilo em que a gente acredita. E nós devemos ter isso muito bem definido, aquilo em que nós cremos. E o lutar unânimes? O que significa lutar unânimes? É ser firme. Como que nós devemos lutar unânimes pela fé do evangelho, pela doutrina que a gente acredita que é sadia?
Então, o que a gente pode dizer é que, na hora de falar de doutrina e de ensino, a gente pode se perder nessa caminhada. Em que sentido? No sentido em que a gente coloca uma oposição do ensinamento e da doutrina em relação à responsabilidade da fraternidade e da unidade do povo de Deus. Né? Jesus disse, por exemplo, em João 17, que todos saberiam, né, que eles eram discípulos dele se tivessem amor uns pelos outros. Então, tem gente que diz o seguinte, eu fico com a verdade. O outro diz, eu fico com o amor, né? Na verdade, não existe, né? 1 Coríntios 16, 14, a verdade deve ser dita em amor. E nesse sentido, esse texto de Filipenses, ele é extraordinário, dizendo o seguinte, que nós precisamos estar bem unidos naquilo que é chamado fé evangélica, naquilo que é fundamental, naquilo que é essencial. Porque se a gente for ver cada particularidade de um determinado grupo cristão, e a gente quiser elevar aquela particularidade a um ponto assim, fundamental da fé, o sujeito não vai ficar nem com ele mesmo. Um dia ele pensa de um jeito, no outro dia ele acaba sentindo de outra maneira. Eu já vi, por exemplo, pessoas, grupos cristãos se dividindo porque uns queriam fazer o culto, a reunião dominical num horário e outros no outro horário. Aí o pessoal fala, ah, mas vamos fazer à noite? Não, à noite é a hora das trevas, diz a Bíblia. Não tem nada que fazer culto à noite. Né? E aí, eu vou fazer de manhã. Aqui de manhã, o crente, né? Agora é de madrugada. Aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. Aí virou uma loucura, né? Só por causa do horário. Então, aí não dá, né? A gente tem que estar unido, né? Que é essencial e fundamental.
Bom, então, vou fazer uma pergunta aqui. Eu quero eu e todos os que nos acompanham querem saber. O que nós podemos considerar essencial e fundamental? Quais são os pontos inegociáveis e que poderíamos definir da tal fé evangélica ou fé cristã onde a gente poderia dizer, não, esse daqui é meu irmão em Jesus, eu posso chamá-lo de irmão, porque no básico ele crê na mesma coisa que eu. Qual é o básico?
Então, André, o que a gente vai perceber, e aí nós temos que prestar atenção à história, temos que prestar atenção à hermenêutica, né, à exegese, ao entendimento do texto, com a paisagem, a teologia, né, e, de fato, destacar o que a gente pode chamar de consenso dentro do contexto cristão e evangélico. Então, acho que a primeira coisa que as igrejas evangélicas têm que fazer é que assim, a tradição da grande maioria delas é recente. O cristão, ela se define com clareza já no primeiro século. Né? Então, assim, o que é consenso da cristandade é o entendimento a respeito de quem Deus é, de quem Jesus é. Então, os cristãos são essencialmente trinitarianos, definindo aí a ideia de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, três pessoas, um só ser, um só Deus. Eles não abrem mão da ideia da divindade e humanidade de Jesus, né? Aqueles famosos concílios, tanto Niceia como Calcedônia, são assim, diretrizes fundamentais para o entendimento.
Vamos falar uma língua estranha aqui, a união hipostática de Cristo.
Exatamente, das duas naturezas.
Exato.
Muito claras, né? Existe a compreensão de que Jesus é o caminho para a salvação, que nós somos salvos pela graça de Deus. Existe uma interpretação diferente de tradições não evangélicas que acontecem sobre isso. E aí, no caso, a tradição evangélica vai claramente dizer que a gente tem uma postura de que a salvação é só pela fé, só pela graça e somente envolve outros elementos com os quais nós não concordamos, mas não deixamos de concordar com os outros. A gente não tem aquela ideia que se tem um grupo aqui que discorda de um ponto, a gente não tem nenhuma concordância com eles. Ah, bom, o grupo X diz que Deus existe, mas ele não concorda com ele, então não tem nem conversar com uma vez com ele. Na realidade de que nós nos baseamos na autoridade das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus, é inegociável, ela é o fundamento da nossa regra e prática. E, finalmente, na importância da igreja, da comunidade.
Do povo de Deus, em que Cristo Jesus, né, veio formar aquilo que é chamado seu corpo, a igreja, e que nós aguardamos a redenção de todas as coisas, cremos na vida eterna e na redenção final, que tem a ver com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas coisas são fundamentais. Agora, se o sujeito acha que tem que pentear o cabelo para um lado ou para o outro, se ele acha que Deus prefere um tipo de cor de roupa ou de outro, ou se ele entende que é melhor fazer uma reunião na semana quarta ou quinta-feira, se Deus prefere trombone ou guitarra, aí nós entramos em outros caminhos que não são certamente essenciais.
Bom, nós agradecemos a participação aqui do Paulo de Campinas, né, falando para a gente, dando algumas dicas aí. Muito obrigado, Paulo, pela sua participação. E você pode mandar sua pergunta também, né? Porque tudo que o Sayão está falando aqui vai suscitar muita pergunta. Eu já pensei em várias. Então você pode mandar sua pergunta pelo 11 974 181 456. É o nosso WhatsApp, 11 974 181 456. Ou no YouTube, lá no chat do YouTube, em youtube.com/radiotransmundial. Compartilhe este conteúdo com seus amigos. Chame as pessoas para dialogarmos juntos. E aí vem uma questão importante: aquilo que não é doutrina correta, sã, né, que não é básico, a gente pode chamar de heresia. O que, que significa uma heresia? Como é que nós identificamos uma heresia?
Olha, André, heresia na Bíblia é coisa muito séria, né? Inclusive em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, existe ali uma atenção especial contra aquilo que é chamado de uma heresia destruidora. A heresia significa, no sentido original da palavra, uma divisão, uma ruptura, né? E é interessante porque quando a gente pensa em heresia, a gente pensa apenas em ideia errada, né? Judas, por exemplo, fala de pessoas, né, que estavam causando divisão dentro da comunidade cristã, e essas pessoas não tinham o espírito na própria palavra de Judas, né? E ele diz, olha, observem bem pessoas que fazem isso. Então, a ideia é essa. Agora, o que que acontece? A heresia, ela surge, vamos dizer, em função de uma espécie de realidade que tem a ver com morte ou enfermidade espiritual. Essa situação faz com que a pessoa venha romper com a comunidade que está fundamentada no ensino de Cristo, e para ela poder dividir, para ela poder destacar-se, para ela poder fazer a diferença, ela precisa dizer uma coisa completamente distinta. Então, parece que a heresia não tem exatamente fundamento na intelectualidade, na falta de conhecimento, ela tem a ver com uma situação pecaminosa e de afastamento de Deus no coração, que se manifesta depois de maneira concreta aí a partir do ensino errado. A heresia não é uma opinião diferente em coisa menor. A heresia não é o que distingue, por exemplo, uma denominação de outra. A heresia é uma ruptura, é uma negação daquilo que é, que nós acabamos de dizer, essencial e fundamental em relação à fé cristã. Por exemplo, a pessoa negar que a Bíblia, que Jesus é Deus, ou até que Jesus é humano, né? Ou negar que a Bíblia é a palavra de Deus e é diretriz nossa, ou negar elementos fundamentais, que não existe igreja, que eu sou a igreja sozinho. Isso, tecnicamente, é uma heresia.
Até você citou bem, né? A gente tem uma heresia até bem conhecida, que diz que Jesus não é divino, mas 1 João está combatendo a heresia oposta. Que é que Jesus não era humano.
Exatamente.
E existem até, eu não sei, acho que hoje tão conhecido não deve ter, mas existem, de vez em quando vem essas propostas, né, que era impossível que o divino se tornasse humano. Então, na Bíblia eu gosto muito que a gente acaba trabalhando com tensões. Jesus é humano ao mesmo tempo que ele é divino. E se você tirar qualquer uma das duas coisas, você tem problemas para justificação pela graça, para salvação.
Exatamente.
Em como Deus se identifica conosco também. Então é necessário você manter essa tensão, e algo
claro,
assim, que você pode até conjecturar como é que se explica alguma coisa ou outra, mas no fim das contas acaba sendo um grande mistério.
Uhum.
E a Bíblia trabalha com mistérios.
Sim.
E às vezes você tirar o mistério pode ser uma heresia também.
Exatamente, porque você acaba entrando, né, nas questões centrais que sustentam tudo. Por exemplo, muita gente não percebe isso, que você mexer naquilo que envolve a pessoa de Cristo, você não está falando só sobre Cristo, você tem aí, e sobre isso, toda a questão da redenção e da salvação, as coisas estão interligadas, por isso elas são tão importantes.
Pois é, a coisa está ficando animada aqui no chat do YouTube.
Opa, nossa, tá bom.
Nós vamos ter uma pergunta aqui, que eu vou deixar para falar daqui a pouco. Já vou citando Eduardo França, a gente vai responder sua pergunta daqui a pouco, mas eu quero seguir uma linha aqui, e aí a outra pergunta que eu quero fazer a respeito dessa questão da heresia é como que a gente mantém o diálogo com essas pessoas. Primeiro, vamos pensar assim, nós temos o básico, certo? Como que eu mantenho, então, o diálogo com quem pensa diferente de mim dentro do básico? Por exemplo, uma outra denominação. Eu sou da denominação da camisa preta, e o meu irmão é da denominação da camisa branca. Então, como é que eu mantenho o diálogo com... Exatamente, ó, deu certinho. Como é que eu mantenho o diálogo com essa pessoa? E como é que eu mantenho o diálogo com quem até se diz cristão, mas acaba acreditando nessas heresias, que não tem a Bíblia como palavra de Deus, ou alguma dessas que a gente citou, e aí aquele que nem cristão é. Como que eu faço esse diálogo?
Então, André, existe uma grande confusão nessas coisas, porque o que que a gente vai observar, nós temos o ensino bíblico claro no Novo Testamento, que a gente não deve estar numa comunhão com uma pessoa que se diz irmão e vive de maneira completamente afastada e oposta ao Evangelho. Não só que ele pensa diferente, ele vive de maneira contrariando a fé explicitamente. Mas o texto prossegue e diz, ó, não estou me referindo ao convívio normal que existe com as pessoas, porque se fosse assim, vocês teriam que sair do mundo. Então, assim, eu não conheço ninguém, talvez um ermitão que mora na montanha, no deserto, que não está tendo algum tipo de proximidade, contato e relacionamento com as pessoas que não fazem nem parte da cristandade. Então, o sujeito ele vai fazer compra no supermercado, né? A pessoa compra uma roupa, a camisa que você comprou, ela é evangélica, ela foi feita por crentes, isso é importante, né? 2 + 2 = 4, feito por evangélico ou por não evangélico? Qual é a diferença? Matemática, tem a matemática crente ou descrente, né? Como é que funciona esse negócio? Então a gente tem que entender teologicamente que nós estamos no mundo de Deus, né? E que a verdade que diz respeito à objetividade do mundo, ela está acessível a qualquer pessoa. Os seres humanos são feitos à imagem e semelhança de Deus. Então a gente deve fazer, Deus derrama por a sua chuva sobre os maus e bons. Então nesse sentido, nós temos uma fraternidade universal e todo mundo é irmão em Adão. Nós somos seres humanos, isso é importante para valorizar a sociedade como um todo, né? Agora, a questão é até que ponto eu ando junto com alguém? Eu ando junto com alguém em intimidade? Se eu sou casado com essa, eu, a minha esposa, a gente tem uma intimidade diferente do que eu tenho com meu irmão, né? Do que eu tenho com outra pessoa. Então, eu ando junto dependendo do que está envolvido nisso. Então, por exemplo, é pecado, biblicamente falando, pregar e ensinar e viver de acordo com heresias, e é pecado viver em desunião e numa ruptura fraternal. Então, eu preciso estar em sintonia com as pessoas dentro do limite em que nós temos concordância verdadeira. Então, vamos supor, se um grupo de uma tradição católica ou até mesmo de uma tradição judaica ou de qualquer grupo aí e junto com a tradição evangélica diz, olha, nós precisamos fazer o possível para que esse mundo se manifeste contra a pedofilia. Aí eu vou dizer, não, esse pessoal não é da minha igreja, eu não quero nem saber disso. É mesmo? Mas como assim? Quer dizer, só você fica de fora numa atitude onde todo mundo está reagindo contra a escravidão, contra a maldade? Então, esse comportamento não faz sentido, né? Agora, eu tenho uma relação de fraternidade com outro grupo religioso em que nós temos discordâncias menores, é de outra denominação. Então, é claro, né, que se nós pensamos em batismo, em governo de igreja, em doutrina do Espírito Santo, com um pouco de variação, eu não vou buscar esses pontos de tensão, né, para a gente ter o nosso envolvimento. A gente está junto na evangelização, está junto em distribuir Bíblia, está junto em ajudar os necessitados, e nas nossas particularidades, mantemos as particularidades com respeito às outras pessoas. Então, nesse sentido, é importante, você usou a palavra muito boa, entender essa tensão, enquanto depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Dessa maneira, você pode fazer diferença na sociedade. Porque eu pergunto, André, todos os professores que você teve na escola eram evangélicos? Você foi aprender ensino e verdade, ciência e história com um professor descrente? E você tem um diploma de uma faculdade ou de coisa que é de uma instituição de todo mundo, era 100% crente? Como é que funciona? Quer dizer, o raciocínio de algumas pessoas simplesmente leva as pessoas a se desconectarem totalmente da realidade do mundo, né? Você sabe que os judeus mais religiosos, que têm uma ruptura com a sociedade, de modo geral, do mundo moderno, eles têm suas próprias convicções, têm coisas interessantes e bonitas, e outras já são tanto quanto curiosas, né? Eles, por exemplo, mandaram fazer um celular específico que não pega internet. Que só pode entrar em coisas que são permitidas dentro do que eles entendem estar ligada à vida correta, ao sagrado. Então, eu acho que muita gente que tem um pensamento tão assim limitador, restrito, né, deveria pensar nessa proposta.
Pois é. Olha, eu vou chegar direto aqui na questão que está sendo levantada, que, na verdade, vamos ser claros aqui, acabou motivando essa live. Mas eu quero deixar bem claro que a Rádio Transmundial tem como objetivo principal levar o evangelho para as pessoas e principalmente ensinar. Nós não temos interesse, eu falo que representando a Rádio Transmundial, não temos interesse de alcançar fama com polêmicas. Nosso interesse é levar o evangelho, levar a palavra de Deus e, aliás, esse é o interesse do professor Sayão, que é o nosso conselheiro bíblico exegético. É o interesse nosso, como Rádio Transmundial, agir dessa maneira. Por isso até que a gente vai entrar nessa pergunta aqui. Há uma dúvida a respeito de dois textos quando nós falamos sobre sábado. Romanos 14, de 5 a 8, onde Paulo diz que há quem considere um dia especial e há quem considere especial todos os dias. Ambos fazem para Deus. Então ali parece, opa, você pode considerar um dia especial, você pode considerar todos, são irmãos em Jesus. Ok. Só que Gálatas 4, de 8 a 10, Paulo critica justamente a guarda de dias especiais, meses e anos, voltando, e aí ele fala assim, quem vocês estão voltando aos princípios elementares fracos, sem poder, estão se deixando escravizar por esse tipo de pensamento. Afinal, como nós devemos lidar com a questão de se guardar um dia especial para o Senhor, seja sábado, domingo ou outro? Porque parece que para os romanos ele está utilizando uma abordagem, para os gálatas ele está utilizando outra.
Então, André, essa pergunta é importante e aí a gente precisa até entender, né, o que, que nós temos na Bíblia e qual que é o enfoque adequado de entender o que nós encontramos aí no Novo Testamento, em Romanos e em Gálatas. Bom, em primeiro lugar, existe uma ideia clara nas Escrituras de que Deus é o Senhor do tempo. E o tempo na antiguidade, que era definido e marcado por ser, né, um elemento natural, um elemento da ordem econômica, ele é redimensionado na Bíblia a partir dessa relação com Deus. Então, desde a criação, né, isso é importante, o sábado não aparece apenas na lei. A ideia do Shabat, ela vem da criação, você vai encontrar isso lá, que Deus no sétimo dia descansou, né, e a base desse descanso sabático vem exatamente do texto de Gênesis, onde nós temos o sábado ou o Shabat. E qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, assim como você tinha na dimensão do espaço, né, um espaço dedicado para nos lembrar, nos colocar nessa sintonia com Deus, você tinha isso dentro do tempo, né? E essa ideia é muito valiosa e importante, porque esse princípio sabático, ele nos dá uma ideia de que a gente, dentro de um determinado ciclo, né, do tempo, a gente se volta especialmente como comunidade para adorar a Deus, a gente se reúne como povo de Deus em conjunto, a gente pode ficar tranquilo e descansar que o mundo continua sob o cuidado de Deus, não sou eu, né? Porque a neurose, né, o estresse da loucura das pessoas que não conseguem descansar nunca, o Shabat vai exatamente contra essa ideia, né? Aí o que acontece? Então, toda a literatura bíblica do Antigo Testamento celebra e valoriza o Shabat. Atenção, celebra, faz festa, né? Uhum. Existe uma coisa bonita na tradição judaica que é o seguinte, é proibido não se alegrar no sétimo dia.
Muito legal isso.
E aí o que acontece? Então, você vê Jesus encontrando e fazendo certas coisas no sábado. Jesus nunca disse que o sábado era um absurdo. Olha, pessoal, pare com esse negócio. Não, ele foi contra o que fizeram com o sábado dentro da tradição religiosa do seu tempo, né? Então ele falava, escuta, o sábado foi criado por homem, não o homem por causa do sábado. O que vocês estão fazendo? Vocês são incoerentes. Quando vocês vão ter um prejuízo, um animal que vai morrer no sábado, vocês correm atrás. Agora vocês estão reclamando porque uma pessoa foi curada no sábado. Que história é essa, né? E, inclusive, a própria tradição judaica nem se enquadra hoje naquele tipo, daquele contexto que existia naquele tempo, né? Só que fica claro no Novo Testamento que Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, no domingo. Por isso que vai ser domingo, o dia do Senhor, o chamado Dominus Dei, na tradição latina antiga. E aí o que acontece? Assim como o sábado ele é algo importante na criação, o domingo se torna na nova criação. E, na verdade, os dois dias são bonitos e especiais. E a gente não pode se esquecer da importância do descanso sabático. O que que acontece? Acontece que a tradição judaica de crentes em Jesus diminuiu, esse mundo gentílico predominou e com o passar dos tempos, dos anos, vamos dizer assim, prevaleceu a tradição de fazer o descanso sabático no domingo. Então a pergunta para nós é o seguinte, sábado ou domingo? A minha resposta é, isso não é tão importante. Por exemplo, eu tenho amigos que servem a Jesus e são de tradição judaica. Eles falam, a gente se reúne no Shabat, graças a Deus, reúnam-se no sábado e glorifiquem a Deus e façam isso. Eu conheço lugares onde a igreja é perseguida no mundo, eles não reúnem nem no sábado nem no domingo, porque eles são visados, eles se reúnem um dia na semana qualquer. Né? E assim, a gente, como igreja na tradição cristã histórica, reúne no domingo, continue fazendo isso no domingo. O importante é o conteúdo, a essência disso. Quando as pessoas começam a brigar por uma coisa dessa, acho que elas não entenderam Romanos 14. Romanos 14 está dizendo, olha, um faz... Porque a igreja de Roma, ela era uma mistura de gentios e judeus. E aí o pessoal perde aquilo que é importante, porque o que me incomoda às vezes, André, é que a gente vê tanta desgraça, tantas trevas espirituais. Você vê gente sendo assim, sequestrada para o pessoal roubar o órgão dela. Você vê terrível. Cada coisa louca nesse mundo. Gente morrendo de fome e o pessoal perguntando, escuta, eu posso ir na igreja de tênis ou de sapato? Eu pentei o cabelo para a direita ou para a esquerda? Porque aqueles que ficarem à esquerda não estão afastados de Deus. Quer dizer, é um tipo de pergunta que, eu vou ser bem sincero, de repente parece que não sei. Agora, qual é o problema dos Gálatas? Os Gálatas é uma comunidade totalmente gentílica. Era um pessoal que abraçou a fé feliz da vida. E aí, de repente, chegou o pessoal dizendo para eles assim, olha, vocês, antes de poder se aproximar de Deus, de Jesus, vocês têm que ser judeus conforme a tradição farisaica. E aí começaram a exigir. Por isso que Paulo, na verdade, para entender o capítulo 4, tem que ler o capítulo 3. Paulo diz, Gálatas, o que aconteceu? Quem foi que, tipo, infectou vocês? Que vocês começaram pelo Espírito, vocês agora estão querendo se justificar pela carne, vocês estão querendo... Então, o problema não são as datas. Ó, vou dizer até uma coisa para você, esse negócio de datas, eu já vi gente falando que é pecado a pessoa comemorar o aniversário, é pecado a pessoa lembrar do Brasil no 7 de setembro, porque o calendário do cara foi deletado, não pode pensar em datas, né? Então não sei nem se ele sabe a data dos compromissos, ele pode ter agenda no celular, isso é pecado, né? Então aí fica uma neurose tão grande, e cada grupo de pessoas usa isso para destacar uma ideia da qual ele discorda. Então não há nenhum sentido nisso. Você pode e deve celebrar as datas que fazem parte da realidade da sua cultura e da sua tradição de fé, sem entender que isso salva você, sem entender que isso faz de você uma pessoa mais espiritual, sem fazer um uso religioso indevido. Então os Gálatas, que não tinham nada a ver com isso, de repente, olha, o pessoal da Galácia, vocês têm que fazer a festa dos tabernáculos aqui em Sucote. Aí, que é isso? Eu já tenho visto gente assim. Gente, às vezes, do interior do Brasil, que não sabe absolutamente nada, o indivíduo querendo, assim, fazer coisas de acordo com costumes da tradição judaica que surgiu na Polônia, no ambiente do século XIX, achando que isso é um sinal de uma espiritualidade maior. Não é esse o caso. Então, Paulo, na verdade, é o mesmo Paulo que diz, ô Gálatas, se vocês se circuncidaram, vocês não entenderam nada. Mas diz para Timóteo, Timóteo, vai lá e seja circuncidado com que a sua família é judaica e você deve, porque nem circuncisão, nem incircuncisão significa coisa alguma. Nem guardar datas no sentido de celebrá-las ou deixar de guardar significa coisa alguma. O problema é o que é que você faz com isso. Se você faz isso para a glória de Deus, por exemplo, André, no Natal e na Páscoa, eu já fiquei de olho em você. Sim, eu achei que você estava de olho grande no ovo ali. Pensando,
chocolate comigo.
Panetone ali, eu estava vendo a suspeita perigosa.
Panetone de frutas
aí,
e de chocolate, não, ambos não. São gostosos. Não,
vamos orar para que Deus resolva essa situação aqui, né? Então, o que acontece? A pessoa pode transformar a Páscoa no Natal num mero momento de comilança. Ou num mero momento de uma festividade com qualquer pessoa sem Deus. Mas ele pode usar esses momentos como momentos em que ele glorifica Deus e que ele anuncia o evangelho. Então a gente precisa entender a coisa dessa maneira.
Aquilo tem que funcionar em função da missão.
Exatamente.
E não se tornar um fim em si mesmo. Agora a gente vai entrar na pergunta do Eduardo França, Eduardo, né, que a gente já chegou perto aqui. O Eduardo França fez a pergunta diretamente e a gente quer deixar claro aqui. Rádio Transmundial é uma missão interdenominacional. Nós temos uma confissão de fé, que é evangélica, somos filiados a organizações, a associações evangélicas, por exemplo, a Associação de Missões Transculturais Brasileira. Nós temos, então, e nós temos credibilidade no meio dos evangélicos justamente porque nós não queremos entrar em briga denominacional. Temos até um, o Samuel Matos está aqui, ajudou a fazer um manual de produção nosso, em que a gente deixa claro que não quer defender ponto de vista sectário. Mas algumas vezes a gente tem que deixar algumas coisas claras, até do ponto de vista histórico. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, o Adventismo, ele, por todos os motivos que o senhor citou aqui, a gente deveria chamá-lo de uma heresia ou não?
Então vamos lá. Quando a gente trata dessa questão, a gente precisa olhar como é que o Novo Testamento lida com isso. Como é que essa questão ela é discutida. É de pouco conhecimento das pessoas, mas essa cristalização doutrinária completa, ela não está fechada no primeiro século. A igreja no primeiro e segundo século, ela convive com certas variações teológicas que a gente, na nossa tradição hoje, não aceitaria. E, ao mesmo tempo, a igreja da época não aceitaria grande parte das coisas que a gente faz. Por exemplo, a igreja do primeiro século e do segundo século era extremamente pacifista. O que se dizia que um cristão jamais é capaz de fazer mal a uma mosca, né? E nunca certas coisas que nós toleramos hoje, né? Eu li um livro muito interessante que os verdadeiros hereges se coloquem de pé, exatamente mostrando como a igreja primitiva rejeitaria grande parte do que nós somos e fazemos hoje, e a gente faria o mesmo com eles, porque eles eram por demais tolerantes. Então, o que a gente precisa entender? Do ponto de vista documental, do ponto de vista da formulação histórica, do ponto de vista até mesmo da sua gênese, o Adventismo do Sétimo Dia não é uma igreja evangélica, é um grupo que a gente pode chamar, está entre o chamado grupo limítrofe e um grupo que se caracteriza tecnicamente como uma seita. Por que isso? Porque não dá para você colocar, por exemplo, a tradição mórmon do mesmo pé que o Adventismo, no sentido em que o mormonismo vai muito mais longe. Eles têm um outro livro sagrado, exato, eles têm uma doutrina...
É uma cosmologia a respeito do divino diferente, né?
Que é distinta, mas se você for ver assim, o Adventismo, né, propriamente dito, ele... daquilo, sobre Deus, sobre Cristo, sobre a Bíblia, sobre as coisas mais fundamentais, eles não têm problemas maiores. Mas, sim, eles têm uma postura historicamente exclusivista, eles surgiram dentro de um ambiente mais escatológico e apocalíptico, eles têm lá uma doutrina muito diferente, né, que é do chamado juízo investigativo, eles têm uma série de questões. Só que a gente precisa entender o seguinte, que, primeiro, nenhuma tradição teológica ou igreja permanece da mesma maneira como esse grupo começou. Então, por exemplo, eu vi um quadro esses dias, eu sou de tradição batista.
Certo. Né?
A gente tem uma conexão histórica com os famosos anabatistas. Pois é, tem um quadro famoso na Holanda onde aparece um grande grupo de anabatistas nus, andando na rua dizendo, nós somos a verdade nua de Deus. E alguns desses anabatistas tinham ideias teológicas, inclusive fundamentais, muito diferentes. Por quê? Porque eles começaram rompendo com a tradição medieval, eles começaram questionando certas coisas, reagiram e reagiram equivocadamente.
E tanto que são chamados, eles estão num ramo da reforma radical.
Exatamente. Então, nesse radicalismo, que de certa forma envolve o surgimento de grupos como o Adventismo, que surge no ambiente religioso assim efervescente nos Estados Unidos, eles têm uma série de questões. Mas a grande verdade é que, por exemplo, hoje você não pode falar de um Adventismo monolítico.
Sim.
Você teve no Adventismo um caminho de aproximação de entendimento daquilo que é o consenso da fé evangélica. Você tem adventistas que vão dizer para você, não concordo com tudo que The Great Controversy Between Christ and Satan, que é o livro original, né, da, sim, Ellen White, vai dizer. Você tem um grupo chamado Adventistas da Promessa, que são adventistas pentecostais. Você falar isso para um adventista de de 70 anos atrás, como assim? Não estou entendendo nada. Então, a gente precisa entender esse cenário. Por quê? Porque as igrejas históricas, que são igrejas preponderantemente voltadas para a teologia, elas, às vezes, não conseguem enxergar a caminhada de uma determinada tradição. E eu conheço tradições, André, que alguns anos atrás dizia assim, é proibido estudar a Bíblia. E qual era o argumento? A letra mata. Depois de muitos anos, essa tradição abriu seminários, abriu editora, e começou, e foi numa direção completamente diferente. Eu vou dizer outra coisa curiosíssima. Eu tenho dado aulas, ensinado, e a gente tem que fazer uma distinção muito clara aí. Quando a gente fala, por exemplo, sobre o catolicismo, a tradição calvinista, ou até mesmo o islamismo, ou o adventismo, ou o mormonismo, contra o que nós estamos falando? É quando a gente discorda. Nós estamos falando contra documentos, contra declarações de fé, contra expressões apresentadas. Só que quando você tem diante de você um indivíduo, você não tem um documento, você é uma pessoa. E essa pessoa não representa 70%, 80%, 100% desses documentos. Essa pessoa tem coração, essa pessoa tem perguntas. E se essa pessoa é ouvida e você interage com ela, você tem uma chance muito grande dessa conversa ser muito produtiva. Por isso que eu acho interessante que hoje em dia, eu acho que é mais uma questão cultural desse mundo moderno, muito cheio de elementos bélicos. Você vai para a Europa, você vê gente sendo morta na história de todo lado por razões religiosas pequenas, né? É interessante que o apóstolo Paulo é diferente. O apóstolo Paulo é totalmente nítido na sua rejeição da heresia, mas ele diz o seguinte, olha, aqueles que estão aqui entre vocês, filipenses, que estão contra a verdade, eles são inimigos da cruz de Cristo. Mas eu digo isso com lágrimas. Então, o que me parece complicado, depois de séculos de batalha e de mortes, e do mundo secular olhar para a cristandade com medo, dizendo, ó, esses caras, se a gente virar as costas, eles matam a gente, é que a gente não faz isso com lágrimas, com a intenção de ajudar uma pessoa. Eu já conheci pessoas assim, até no ambiente religioso nosso, que a pessoa, por um momento difícil, diz, olha, eu não sei nem se eu acredito mais em Deus. Mas foi um momento, se naquela hora falou, seu herege, maldito, seja expulso da nossa presença, porque você é do mal. Mas a pessoa estava numa situação complicada. Depois de um mês, aquela situação se normalizou. Então, quando a gente faz uma postura desse tipo, a gente está vendo um quadro parado, um quadro limitado. E tem mais, se a gente for subir na régua, a gente pode colocar uma série de grupos que a gente chamaria de evangélicos na condição de heresia e bater pesado. Então, quando a gente for discutir uma ideia, o conselho é o seguinte, discuta a ideia e apresente uma correção dessa ideia com argumentos em favor da ideia correta, em vez de entrar numa postura de chutar o joelho dos outros com a intenção de criar uma polêmica que só traz hoje escândalo no mundo sem Deus.
Está faltando lágrima?
Muita, muita lágrima. Porque a gente vê a situação das pessoas. Veja, Paulo vai dizer que o conhecimento incha, né? Em Corinto você tem uma briga lá e ela é causada por essa tentativa de dizer, né? A gente tem que ser bem sincero, né? Os nossos grupos, mesmo no contexto evangélico, quer dizer que cada um, nós somos melhor que os outros, nós somos mais puros, somos mais bíblicos, a gente
isso
mais
é pecado.
Espiritual. Então, isso é a base do desastre. Foi isso que na própria Bíblia derruba Satanás do céu. Então, quer dizer, essa postura é que detonou a religiosidade do primeiro século, nos dias de Jesus. Então, assim, esse tipo de atitude. Então, por exemplo, eu já vi pessoas brigando muito por causa da doutrina das penas eternas. Né? A questão de inferno, quem Sim. acredita, quem não crê. Agora, o conflito que eu vi de algumas pessoas, eles querem apenas mostrar, muitos desses indivíduos, que o outro está errado e que ele está certo. Mas eu vou dizer a verdade, eu não consigo acreditar que essa pessoa acredita em inferno. Porque se ele acreditasse que o indivíduo que está na frente dele ficar separado de Deus em sofrimento, não é possível que ele não tivesse o coração dos avivalistas do passado que choravam e clamavam a Deus. E isso significa acreditar de verdade. Agora, você simplesmente levantar um grupo de ensinamentos e dizer, olha como esse lado nosso está certo e aquele pessoal é totalmente absurdo, e partir para uma postura bélica, isso é muito complicado. Mas o pessoal vai dizer, mas não é isso que a gente vê no Novo Testamento? Não é isso que a gente vê, mas é bem diferente, André. Por quê? No Novo Testamento, você está falando com gente dentro de casa, igreja que você conhece. Paulo e Pedro, por exemplo, são como irmãos, né? É diferente eu chegar para um indivíduo, por exemplo, que nasceu. Eu tenho tido experiência na minha vida de conversar com gente de formação budista, ateísta, judaica, islâmica, de grupos para-evangélicos, que eu acho que essa é a melhor maneira de descrever, por exemplo, os grupos como o Adventismo, e de grupos evangélicos diferentes. A pessoa, ela nasceu ali. Não é que ele era de uma comunidade cristã que entrou em ensino errado e ele se desviou. Ele não conhece outra realidade. Essa pessoa tem outras perguntas. E quando você chega sem a faca na mão, a pessoa abre o coração e diz, peraí, eu queria fazer uma pergunta para você.
Pronto.
Eu queria saber como é que é isso, né? Como é que você entende isso, né? Então, a falta do entendimento, ainda mais no mundo digital hoje, né? A gente vê uma pessoa que está lá, não sei onde, que você nunca viu, e você sai logo dizendo para ele, seu maldito herege, que o fogo consuma. Eu fiquei assustado uma vez quando houve um sepultamento de uma pessoa nos Estados Unidos, e essa pessoa tinha uma vida muito promíscua, né? E aí um grupo, né, que se apresentava como defensor da fé foi com placas lá dizendo, bem feito, ele está queimando no inferno. E esse é o resultado das suas escolhas. Imagina a situação dos pais da família. Hoje eu tenho falado com pessoas sobre a fé em que a pessoa não quer ouvir ninguém mais, porque ele foi abordado com esse tipo de agressividade que supostamente é em nome da verdade, mas isso, na minha maneira pessoal de pensar e entender, é que não dá para fazer.
Pois é. Quem a gente... Vamos, a gente está acabando, pessoal. Tem aqui... Leio. Vamos lá. Foi... O Belotto falou, foi esse amor que o Simon está falando que me transformou, que me tirou do adventismo em uma conversa com amor, grato eternamente.
É isso aí, o Belotto está mostrando para nós aqui como é que a coisa deve caminhar.
Bom, ainda tem muita participação, já estouramos o horário aqui. Eu só quero fazer uma última pergunta aqui para o Saião. Desculpa, Renata, Bujato, que está do outro lado, Cacá, o pessoal, perdão. É uma última. Quem que nós podemos chamar de irmão?
Então, André, aí a gente, de novo, tem que entender do que a gente está falando, né? Por quê? Porque no Novo Testamento, a gente tem um ambiente da época romana e do ambiente do exclusivismo da tradição religiosa. Então, o que precisa existir? É distanciamento e separatismo. Então, em Roma, você é cidadão romano, você não é romano. Você é nobre, você é ligado à casa de César, você é um maldito escravo. Quem é você? Tudo funciona com contornos.
Estereótipo, né?
Jesus quebra isso. Jesus está conversando com a mulher samaritana, Jesus vai lá conversar com o soldado romano, com o centurião. Jesus
vai almoçar na casa do fariseu.
Vai, Jesus se contaminava com os fariseus, comendo com eles, né? Então, por isso é surpreendente o comportamento de Jesus. E olha que coisa interessante, Cornélio nem conhece quem é Jesus e as suas esmolas e as suas orações tinham subido diante de Deus. Então, assim, acho que o pessoal precisa prestar atenção em muitos desses textos bíblicos. Por que a palavra irmão é tão importante? A palavra irmão é importante nesse mundo estratificado de oposições, tudo isso desaparece e a gente diz um para o outro, eu sou irmão em Cristo, em vez de dizer, né, o que acontece nos meios religiosos, a pessoa sempre quer ter um título mais importante do que seu irmão. Então, o objetivo da palavra irmão é exatamente trazer para perto e unificar. Aí, inclusive na linguagem brasileira comum, em várias partes do nosso país, ô, meu irmão, e aí, irmão? É normal, eu conheço lugares em que as pessoas se tratam assim. Então, eu acho uma loucura criar uma polêmica em termos de chamar um indivíduo de irmão. Não, porque hoje a palavra irmão virou o quê? Referência de divisão. Eu só estou dizendo para a pessoa o seguinte, ó, na verdade, Deus não é seu pai, é só meu. É que, por exemplo, eu vejo gente de outra denominação falando, pô, na verdade, eu não sei se ele é muito irmão. Eu acho que é mais primo. Aí eu falo assim, é porque Deus é teu tio, é? Como é que funciona esse negócio? Então, virou uma coisa de louco que não faz sentido, na minha opinião. Até porque, dentro das denominações e das igrejas, nós temos um monte de gente que não é irmão. E que dá todos os sinais. E aí, você cumprimenta ele, dizendo, chamando ele de irmão ou não, né? Então, eu acho que a questão não é essa. A questão é, se eu vejo alguém descolando da fraternidade ou descolado da fraternidade, esse indivíduo que, na verdade, não é irmão no sentido pleno da palavra, eu preciso me aproximar dele fraternalmente, preciso me aproximar amorosamente para que ele venha se transformar em irmão, em vez de simplesmente dizer para ele, você eu não chamo de irmão, você é feio, você é mau, porque isso não é o enfoque do Novo Testamento. Por isso que eu acho que essas divisões, elas não fazem o bem que parecem que deveriam fazer.
Nós chegamos aqui, acho que o fechamento realmente, teve muita pergunta, nós temos aqui, eu sou a Isa, que fez algumas perguntas, desculpa, eu sou a Isa, não deu para responder, nós temos outros que colocaram, que fizeram colocações, a gente acabou tendo que selecionar aqui, mas agradecemos a participação de todos, vamos fazer outras lives, a gente tem aqui agora professor Saião se recuperando bem aí na sua saúde, passou, acho que todos puderam acompanhar, por alguns momentos difíceis, e Tamir Neves também, mas a gente está caminhando num sentido muito legal de poder produzir mais conteúdo e de poder esclarecer as dúvidas e principalmente levar o evangelho. Uma última coisa que eu quero dizer é se você conhece uma pessoa que é de uma igreja que de repente você vê algumas coisas esquisitas, mas você quer tirar uma dúvida sobre a pessoa, pergunta para ela em que você acredita. Você acha que Jesus, você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador e que a justificação é pela fé? Uma pessoa de uma dessas igrejas disse isso para mim, eu acredito em Jesus como Senhor e Salvador e eu sou justificado pela fé. E pronto, né? Podemos conversar a partir disso. Acho que esse é um bom caminho para a gente começar.
André, eu quero fechar dizendo o seguinte, pessoal, Deus é bom e poderoso e eu vou dizer bem a verdade, Deus não reconhece nenhuma das fronteiras que os seres humanos colocam. Então, o que eu tenho visto na minha vida? É o Espírito de Deus, poderosamente, invadindo ambientes ditos cristãos e não cristãos e atingindo o coração da pessoa. De tal maneira, uma vez eu conversei no interior de um país árabe com um muçulmano que me chamou de lado, apertou meu braço e disse, por que o senhor fala de Deus desse jeito? Como é que o senhor descobriu essa conexão? Eu procuro isso. O senhor pode me dizer como é que é? Você imagina um negócio desse? Então, quer dizer, a coisa é muito mais profunda. Em ambientes totalmente desconectados com a fé, o poder de Deus se manifesta. A pessoa tem um sonho. A pessoa tem um encontro. A pessoa tem uma conexão. E aí, sim, com esse perdão, com a experiência da graça. Leiam, por exemplo, a história do filho do Hamas. Pronto. O cara pegou o Novo Testamento para perseguir os cristãos. Ele não passou de Mateus. O poder do evangelho mudou lá dentro. Então, a gente precisa entender o que Deus está fazendo e entrar nesse processo, claro, em sintonia com a verdade, sem negar o que Deus nos revelou, mas com a graça e o amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe a todos.